Meio-dia e 6. E a Rádio UEL FM, emissora educativa da Universidade Estadual de Londrina, completa em junho 34 anos no ar e ganha de presente um registro histórico. O web documentário UEL FM Legado em Movimento. São 5 produções em vídeo que mostram recortes das mais de 3 décadas de história da rádio. Cada capítulo retrata um momento específico da história da UEL FM que está no ar desde 1990. A produção é de Luísa Gonçalves, como requisito para obtenção do título de bacharel em jornalismo pela UEL. A produção, portanto, o TCC, trabalho de conclusão de curso da Heloísa Gonçalves, que tem orientação da professora doutora Lívia de Oliveira, e elas estão conosco. Boa tarde, Lu.
Boa tarde, Eliette.
E também, professora Lívia, boa tarde.
Boa tarde, Eliette. Um prazer estar aqui com vocês.
Prazer é nosso, porque com esse presente, né, e agora a Rádio Prestes a completar 34 anos, bom, a gente vai começar aqui comentando já, bom, a banca de TCC foi no dia 14 de maio, a apresentação na sala de eventos do SECA, e inclusive estava presente, foi assim, bastante emocionante. E antes da gente falar do trabalho, vale comentar aqui que a Elô ingressou na Rádio UEL como estagiária, hoje tem contrato com a rádio, ela e a Raquel Cacitas são as responsáveis pelas redes sociais da rádio, e agora com esse trabalho importante, esse registro histórico. Elô, por que você decidiu então realizar o trabalho?
Bom, Eliette, eu fui estagiária aqui do Departamento de Jornalismo, comecei ali no final de 2022 e segui até o começo desse ano. E em todo esse momento, um ano e pouquinho que eu estive aqui, eu sempre me senti muito acolhida pelo pessoal. Nas entrevistas que eu fiz, eu recebi depoimentos do pessoal falando como eles sentem que a UEL FM é uma família. E nesse pouco tempo que eu estive aqui, eu senti a mesma coisa. Então, aprendi muito com você, com a Patrícia, com a Valéria, com o Ricardo, que está aqui, com os programadores musicais, a equipe de secretaria. Então, sempre me senti muito respeitada, muito acolhida. Então, eu quis deixar, modéstia à parte, como um presente para vocês aqui da UFM, como um agradecimento por todo esse acolhimento, por todo esse conhecimento que eu adquiri.
A honra é nossa, porque a Elô é muito especial para nós. E professora Lívia, a Lívia tem mais de 20 anos de experiência em jornalismo televisual, docente aqui do Departamento de Comunicação, e é um trabalho de fôlego. Nós vamos ouvir daqui a pouco trechos, mostrar para o ouvinte em áudio, alguns trechos, e como é que foi então encampar um trabalho de fôlego? São 51 minutos de vídeo?
Olha, foi assim, eu tive muito entusiasmo, foi motivo para mim de muita alegria, foi muito prazeroso trabalhar com a Heloísa, tê-la como minha orientanda nesse trabalho, por motivos profissionais, porque realmente é desafiador ter um trabalho assim de fôlego com poucos recursos tecnológicos aí, né? A gente teve poucos equipamentos, porque foi a forma que a gente decidiu trabalhar assim um pouco mais leve, usando mesmo o celular, os equipamentos que a gente tinha, para a gente ter mais flexibilidade, cumprir os nossos prazos, enfim, tudo que a academia pede. Mas também teve um lado assim emocional, porque eu também fui estagiária aqui na rádio. Na época, eu nem posso dizer estagiária, porque quando eu fiz faculdade, era proibido o estágio. Porém, a rádio sempre esteve de portas abertas para quem quisesse vir aqui, sem horário marcado, vamos dizer assim, sem, digamos assim, um compromisso ou um contrato formal. Mas a rádio estava de portas abertas para quem quisesse vir aqui aprender, né, trabalhar junto, estar ao lado. Então, o primeiro que me recebeu aqui na época foi o Gersey Gogel. Então, ele tinha um programa chamado A Hora do Jazz. E então, ele me ensinava ali, né, me passava os álbuns, a história, me pedia para ouvir, conhecer realmente aqueles artistas, né, antes de escrever. Fizemos alguns trabalhos juntos. E eu trabalhei muito mais nessa parte de produção do que no jornalismo. Mas essa passagem pela rádio também influenciou uma trajetória minha no audiovisual, no radiojornalismo, que eu também tive a oportunidade de trabalhar, e em outros projetos nos quais eu fui voluntária aqui na Rádio UEL. Então, agora, ter uma orientanda, que também é estagiária da rádio, que é uma pessoa comprometida e que decidiu fazer um produto audiovisual, foi, assim, sensacional. Eu agradeço muito a Elo por ter me escolhido, né? Me senti, assim, presenteada também.
Vamos ouvir aqui uns trechos. A gente vai começar com o primeiro capítulo. Elô, do que é que trata o primeiro capítulo?
Bom, do primeiro capítulo eu decidi começar realmente do começo, falando sobre o contexto histórico de formação da rádio. Como você comentou, vai completar 34 anos agora em junho. Então eu conversei com a Maria Rosa Belin, que fundou a rádio lá em 1990. Então perguntei para ela também as principais diferenças de que era trabalhar numa rádio naquela época, pré-internet, e como é trabalhar agora. Mas isso também perguntei para o Edir Pedro, que é o diretor-geral da rádio atualmente. Conversei também com o João Bolfi Lopes, que é um dos sonoplastas aqui da rádio. Ele e o Edir trabalham desde 1990, então achei muito bacana trazer essa opinião deles, que eles acompanharam a vida toda da UFM. E conversei também com o Dr. Baldi, que ele ajuda a formar a programação aqui da rádio com o programa Passado a Limpo, que é um programa sobre música brasileira, que está ao ar desde 1991. Então conversei com eles, que estão desde o começo.
Vamos ouvir um trecho?
Eu quero entrar na rede, promover um debate, juntar via internet, um grupo de dietes de Connecticut.
A primeira rádio universitária do Paraná é de Londrina e até hoje está no ar. É a UEL-FM.
UEL-FM, música e informação em movimento.
A primeira rádio universitária do estado, implantada em julho de 1990. No entanto, a preparação começou bem antes. O projeto é de 1974.
Existia um plano de concessão de um canal de rádio e de televisão para as universidades, e no nosso caso, para Londrina. A gente tinha essa dificuldade de que as universidades precisavam ter um plano de comunicação, ter um gerenciamento melhor. Claro, era a época assim, que a gente não tinha muito acesso à informação. Vale lembrar que a gente não tinha internet, não tinha celular, então era bem rudimentar. Mas a gente tinha uma questão política de estabelecer um plano de comunicação para as universidades. Aí, como eu levei essa política comigo, eu falei, bom, agora eu vou ter que tocar. Nesse contexto, entra a figura do professor Chico Amaro, né? Aí eu falei, Chico, vem trabalhar comigo. Ele foi e a gente começou a trabalhar na política e eu falei, eu vou reativar essa concessão. Eu vou saber o que está acontecendo com a rádio e com a TV. E eu tocava a questão política da concessão. E aí eu comecei para Brasília. E é óbvio que eu fui várias vezes a Brasília, tentando saber por que, que essa concessão não saía e tal.
E aí, acho que em 89, né, eles conseguiram essa concessão. E aí, a partir de 90, começou a montar, né, os equipamentos, porque podia perder a concessão se não montasse, né?
Tudo bem, eles me deram a concessão, nos deram, né? Mas daí, qual era o problema? A falta de recursos para implantação. Nós pegamos um espaço bem rudimentar, pequeno, ali junto à reitoria, e era uma sala grande, dois estúdios, e nossa discoteca era num corredorzinho.
A rádio foi inaugurada em junho, né, de 90.
Trechos do primeiro episódio pela rádio. Bom, gente, o ouvinte está fazendo um exercício de imaginação, mas esse primeiro episódio já está disponível?
Isso, ele foi publicado pelo Célio, da TV UEL. Ele gentilmente disponibilizou esse espaço para a gente publicar no YouTube. Então, o primeiro episódio já está disponível lá. E os outros quatro, até o final dessa semana, já vão estar todos lá também, para quem quiser assistir.
E como é que foi esse contato com a professora Rosa Belin? Porque para nós também é muito importante ouvir a voz da Rosa, porque ela está no cerne, né? No nascimento da rádio.
O contato com a Rosa foi um pouco mais difícil, porque ela já aposentou, né? Não trabalha mais aqui na UEL. Então, assim, eu pedi o telefone dela pro Edir, ele me passava um que não era mais dela. Pedi pro Jersey, ele passava um que também não era mais dela. Contatei ela pelo Instagram. Foi assim, tive um pouco de dificuldade. Acho que ela foi a pessoa que eu tive mais dificuldade em conseguir realmente marcar a entrevista. Tanto que eu recorri ao Célio, da TV, e ele me passou o número dela, mas falou, liga, que é melhor começar por ligação. Ela é super simpática, vai adorar te atender. Que foi o que aconteceu mesmo. Ela até tinha uma viagem marcada, que daí ela falou, ai, podemos fazer amanhã, alguma coisa assim. Daí a gente já marcou aqui na rádio. E foi muito bacana ver a reação do pessoal ao ver ela, porque ela já se aposentou, ela não vinha aqui na rádio há muito tempo, ela me contou. Desde o aniversário de 25 anos que ela não vinha. Então foi muito bom ver ela abraçando o Gerson, abraçando o Lopes, ver a emoção deles em... Porque eu sei que eles sentem uma gratidão muito grande com elas, assim como eu sinto com o pessoal aqui. Então foi muito bacana receber ela aqui para a entrevista.
Lívia, inclusive, ela foi sua professora.
Foi minha professora. A Rosa é uma pessoa muito especial, que tem um reconhecimento imenso, né, dos profissionais. de jornalismo aqui da cidade, e o papel dela na fundação mesmo da rádio foi assim essencial, né? Ela fez toda a articulação. Se a gente está aqui hoje, a gente deve muito a Rosa Abelim. Obrigada, Rosa, se estiver nos ouvindo. E assim que esse episódio foi publicado já no canal da TV UEL aí no YouTube, nós já tivemos um feedback muito legal, porque muitos jornalistas aqui da cidade e outros que estão fora de Londrina hoje, mas conseguem aí acessar esse conteúdo online, já mandaram mensagens, entrando em contato, dizendo: nossa, que maravilhoso, que gostoso, que bom rever isso, quando é que vão sair os próximos episódios. Então a gente, ao longo dessa semana, já vai colocar mais alguns episódios aí no canal da TV UEL. E esperamos aí que todos continuem acompanhando, né? A tendência é que a emoção fique cada vez maior, porque realmente a Heloísa começou com essa coisa da história, mas depois ela vai escalando aí, né? Mostrando pessoas, ou ex-estagiários, gente que já está no mercado de várias gerações, e aí ela pode dar um pequeno spoiler aí para vocês.
A gente já vai para o segundo episódio, então. Do que é que trata, Elô?
Bom, esse episódio, ele fala sobre dois programas jornalísticos que a UFM teve. Primeiro, rapidamente falando, que foi o UFM Notícia, que é um programa que, inclusive, a Eliette apresentava, que não está mais no ar, e o programa atual, que é a Revista do Meio Dia. Então, eu conversei com as três jornalistas que comandam o programa, a Eliette, a Patrícia e a Valéria. Conversei com o Ricardo Lima também, que é o técnico de som do programa. E eu escolhi esse tema porque o meu estágio foi justamente no departamento. Então, eu ajudava a montar ali a Revista do Meio Dia. Então, foi muito, muito legal conversar com vocês, ouvir um pouco dessas histórias e mostrar como funciona um programa ao vivo aqui na rádio.
Vamos sentir o clima desse segundo capítulo.
Estou na Rádio Somados, acho que praticamente 12 anos, né, em dois períodos diferentes. Quando eu vim para cá na primeira oportunidade, o jornalismo era bastante diferente. A gente trabalhava naquele conceito de música, informação e movimento. Então, com boletins que iam ao ar de uma em uma hora, ou de meia em meia hora, ou às vezes até de 15 em 15 minutos, dependendo da produção que a gente tinha.
UEL FM Notícia.
Uma boa tarde a você, ouvinte. Hoje é sexta-feira, 4 de maio de 2018. Em Londrina, dia de sol entre nuvens, sem possibilidade de chuva. A temperatura agora é de 28 graus. Na apresentação do UEL FM Notícia, Eliette Vanzo e Valéria Giani. No áudio, Ricardo Lima. Boa tarde, Eliette. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, Valéria. Ouvinte, boa tarde, Ricardo. E vamos aos destaques desta sexta.
O UEL FM Notícia foi um embrião da Revista do Meio Dia, que está no ar hoje. Trazia muito notícias da UEL, algumas notícias da cidade. Cultura também, que a Patrícia entrava com o programa cultural.
Boa tarde, Modos de Vida desta quarta-feira, 30 de agosto de 2017. Conversa ao vivo com jornalistas Cristina Matos e Marcelo Frazão.
Louco de amor é dor, é dois. Se vem, se vai. Assim o jogo segue até o fim.
Eloa, a MPB está presente ali na trilha em todos os episódios.
Isso foi uma coisa que eu decidi, porque tanto na entrevista com a Rosa, ela comenta comigo que desde lá em 90 eles decidiram que o carro-chefe da rádio ia ser a MPB. Então eu quis trazer isso pro meu documentário, de forma que cada episódio a trilha sonora fosse uma música desse gênero. Então, por exemplo, desse episódio a música é Meia Noite, Meio Dia, que é do Chico Pinheiro, mas é uma versão cantada pela Luciana Alves. Então, eu trouxe para realmente contextualizar no que eu vejo aqui, né? Eu sempre escuto ali fora música popular brasileira tocando, então eu quis trazer isso também de forma para o meu TCC.
Professora Lívia, um pouco desses bastidores para trazer um material, 51 minutos, né? São 5 episódios, um web documentário com essa proporção. Muitas horas ali vocês se debruçaram, como foram esses diálogos? Aliás, a Elô é boa aluna.
Elô, excelente, excelente. Ela pode vir aqui dar um curso de como ser uma boa aluna. Realmente, ela foi ótima. Foi um trabalho que começou ainda no semestre passado, né? No ano passado. O importante é que ela já veio com uma ideia e uma necessidade de contar uma história. Até eu, como pesquisadora também de processos de criação, eu senti isso nela desde o início, porque um trabalho, para ele ter algumas qualidades, né, de criatividade, de originalidade, ele realmente precisa ter nesse criador uma necessidade de contar algo, de expressar, precisa ter essa necessidade expressiva. E a Elô, ela já veio com isso, ela já veio com a ideia do que ela gostaria de falar. Então foi assim, uma questão realmente de fazer uma divisão aí em episódios e fornecer para ela, né, municiá-la, vamos dizer assim, com as referências bibliográficas e as reflexões que ela precisaria fazer para escolher o jeito que ela contaria essa história. Fez algumas experimentações iniciais, se ela apareceria também no vídeo, se ia ser mais como uma reportagem, e ela acabou optando por ser mais essa documentarista com um olhar mais observador, né, distanciado, mas ao mesmo tempo poético, valorizando realmente os sentimentos, as emoções e tudo que está envolvido aí na história da rádio. Então foi muito bonito o percurso dela aí nesses bastidores.
Terceiro capítulo, do que é que trata, Elô?
Bom, o terceiro capítulo, esse tema surgiu de uma curiosidade minha como estagiária da rádio, porque na época que eu comecei a produção, eu ainda estagiava aqui, que foi de saber o paradeiro de algumas pessoas que estagiaram aqui e onde elas estão. Então, eu procurei o Luciano Pascoal, que ele foi estagiário aqui na rádio no ano de fundação, lá em 1990. Conversei com a Cauana Cardoso, que já é formada, hoje ela é repórter e de TV, e ela estagiou aqui na época da pandemia e um pouco tempo depois também. E conversei com a Renata Cabreira, que foi estagiária do programa Trem das 11, aqui em 2011. E eu perguntei para eles se eles acham que a UFM foi uma porta de entrada muito boa para eles, para esse mundo jornalístico. Todos disseram que sim. E também conversei com o Gerson para ele contar um pouco como foi essa experiência da Renata como estagiária dele.
Vamos ouvir.
As fotos que a Renata Cabreira fez do Trem às 11, na época em que ela trabalhou no programa, ela criou um negócio junto com o pessoal que tirou fotos, de pessoal fazer o 11, uma referência ao programa, né?
E aí o que virou um ensaio? Virou um ensaio, porque quando a gente pensou em fazer o 11, era uma homenagem ao programa, ponto. Só que as pessoas começaram a fazer um 11 de um jeito legal, assim, né? Especial, né? Que nem você comentou do Márcio Américo, ele foi com outro comediante, eles fizeram o 11 assim, e era meio que uma ode a... as Torres Gêmeas. Se você parar pra pensar, perceber, eles estão um do lado da outra, e um é menor, o outro tá fazendo o 11, ele tá no 11 de setembro, Torres Gêmeas, 30, nada a ver. Mas daí você jogava também pra esse personagem que tava ali ser o criativo dele, né? Algumas pessoas eram mais tímidas, mas outras se jogavam. Quando ia de dupla, queria fazer alguma coisa, ou quando ia de banda também, né? Colocar aquelas pessoas dentro do cenário da rádio.
As fotos que a Renata Cabreira fez ficaram em exposição por vários dias no Valentino. São fotos bacanas e mostram como a rádio da UEL e os artistas locais sempre foram e sempre vão ser parceiros.
O fato de ser ao vivo, eles tinham que confiar na gente, porque eles iam ter que apresentar o programa. Enquanto a preocupação deles estava no texto ou na pauta do entrevistado, a gente tinha que garantir que minimamente tudo em torno fosse acontecer. É uma responsabilidade, se você parar para pensar, né? E eles realmente davam isso pra gente. Tinha uma entrevista pra passar, mas não era um processo seletivo, tipo, absurdo. Era uma entrevista pra ver se você tinha ali minimamente um match, né? E eu claramente nem tinha, porque eu era muito tímida. Mas acho que ele viu essa coisa de... Que eu tinha, que era querer aprender. Acho que é isso que o estagiário também tem que ter, assim, sabe? Ninguém vai exigir que você tenha uma super responsabilidade, dada o contexto em que você tá inserido, né?
Quem viu o primeiro dia dela aqui, nós vimos, eu, a Nayara, o Rogerinho, e quem vê a Renata hoje, é difícil você imaginar que é a mesma pessoa. A Renata realmente saiu da casca e virou uma linda borboleta que tá aí conquistando o mundo, morando no Rio já. Imagina, menina que mal saía de casa porque tinha vergonha. Hoje já morou no Rio, agora tá morando em São Paulo, tá namorando, tá trabalhando. E é muito legal saber que o Trem das 11 participou dessa autodescoberta da Renata, né? Porque foi todo um mérito dela. Foi muito bonito de ver.
Meio dia 26, trecho do episódio 3. Bom, 51 minutos, a gente conversava até um pouquinho ouvindo os trechos e vocês comentavam que não deu para contemplar todos os personagens importantes nessa história, né? Então, o que é que falta nesse trabalho?
Bom, como você comentou, Eliette, 50 minutos não foram suficientes. A gente teve que seguir ali as regras da academia, né? Não podia ser um trabalho muito extenso. Então, nós escolhemos temas ali pela capacidade que a gente sabia que ia conseguir realizar. Mas faltaram muitas pessoas que eu gostaria de ter conversado, que a professora Lívia até sugeriu, mas que faltou tempo, faltou disponibilidade por parte deles de entrevista, talvez disponibilidade minha também. Então, assim, esses 5 episódios são só recortes específicos. Gostaria de ter feito muito mais. Infelizmente não deu por conta de coisas assim mesmo, essas questões. Mas uma coisa que eu considero também é talvez fazer uma segunda temporada no futuro para poder abranger realmente o máximo possível. Porque são 34 anos de história, impossível abranger tudo, mas o máximo possível eu gostaria.
É, bom, acho que a Heloísa já deu um bom panorama, né? Infelizmente a gente tem um cronograma dentro da universidade, todas essas questões de horário, porque a Heloísa também teve que concluir, né, o curso dela.
Sim!
paralelamente a esse trabalho, tinha as disciplinas, as provas, os professores também estágio. Cobrando, né, sim. Os estágios. Enfim, a gente não conseguiu conciliar todas as agendas, mas ela foi desafiada, então, a dar continuidade.
Nós vamos ouvir aqui um trecho do episódio 4, até o 5, mas eu já coloco também a nossa impressão aqui da rádio. Esse é o único trabalho que nós temos de um registro histórico específico, de fases específicas. Então, para nós, ele é imenso, é gigante.
Gente, eu vou continuar aqui porque a Eliette está ficando com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas aqui. Então, eu vou remendar aqui, Eliette, dizendo que, olha, para a Heloísa, a gente inclusive abriu aqui uma exceção. Porque o PECS, né, o projeto ali, ele pede 20 minutos no total, então cada episódio teria que ter 4 a 5 minutos estourando.
Não daria.
Mas nós combinamos ali com a coordenação e com a banca que, devido à importância, né, e à relevância disso, ela poderia se estender. E aí realmente foi feita uma pesquisa, nem todo o material foi feito gravado pela Heloísa, né? Ela fez uma pesquisa mesmo histórica, fuçou nos arquivos, inclusive das emissoras de TV aqui da cidade, o que tem aí, o que saiu. Então, na verdade, a UEL-FM, ela tem muita coisa foi feita, né? Sempre teve muito apoio, porque todo mundo ama isso aqui. Mas ainda não tinha essa compilação, né? A Elô, ela foi meio que uma arqueóloga ali, ela buscou tudo, separou, escolheu bons momentos, e dentro da disponibilidade que a gente tinha aí com as fontes, acho que ela fez um belíssimo trabalho.
Vamos pro quarto capítulo.
Esse capítulo fala sobre o programa Trem das 11, que foi uma revista radiofônica aqui da rádio, que ficou muitos anos no ar, e para isso eu conversei com o Gerson Gogel, que é o diretor de programação aqui, e ele que foi o criador do Trem das 11. Eu conversei também com o Rafael Montagnini, que hoje ele é jornalista, trabalha no governo de São Paulo, e ele já foi repórter, foi produtor, apresentou o trem sozinho, então conversei com ele para saber da experiência, e conversei também com um dos muitos convidados que o Trem das 11 teve ao longo dos anos, que foi o comediante Márcio Américo, e ele falou que você ser chamado pro Trem das 11 quer dizer que você fez alguma coisa boa no cenário de cultura da cidade. Ele falou que te dava um status, então por isso que quis trazer também.
Vamos a um trecho deste capítulo.
O Trem das 11 é um programa apresentado pela Rádio Universidade FM. Desde março de 2007, a revista radiofônica vem trazendo aos ouvintes informação e cultura, através de entrevistas ao vivo, materiais produzidos e parcerias com eventos culturais realizados aqui na cidade.
Na verdade, a nossa proposta era cobrir a cena de cultura da cidade, né? Então, a gente fazia com bandas, cantores, cantoras, produtores também de música, porque era uma época que surgiu, quando o Trem das 11 surgiu, também teve esse outro lado de sincronicidade, né? A cidade começou a desenvolver uma cena musical fabulosa, muito interessante, muito variada, né? Na época, e o Trem das 11 cobriu tudo isso.
O Trem das 11 vai ao ar todas as manhãs, das 11 ao meio-dia, ao vivo. e é comandado pelo jornalista Jesse Gogel, que também coordena a produção do programa. Junto com ele, tem uma equipe de estudantes de jornalismo que colaboram na produção e apresentação do Trem das Onze.
Mas o Trem das Onze, ele entrou numa outra seara, né? Não era só um programa educativo. Essa era a ideia, talvez, principal do Trem das Onze. Eu sempre acreditei, né? Eu sempre trabalhei em rádio educativa, e eu sempre acreditei que a rádio educativa poderia fazer uma mistura muito interessante com o entretenimento, né? Eu acho que o Trem das Onze, ele foi uma tradução muito fiel dessa mistura, né? Então era um programa que era feito por vários quadros. O programa apostava muito também numa característica que é muito forte, sempre foi muito forte no rádio, que é o hábito de ouvir, né? Então o Trem das Onze entrava sempre no ar no mesmo horário, com a mesma vinheta, a mesma música tema.
O El FM apresenta Trem das Onze. Revista Radiofônica.
Quarto capítulo, então, sobre o programa Trem das Onze, que marcou história aqui na rádio. Agora vamos para o último episódio, quinto episódio. Elô, do que é que trata?
Bom, Eliette, esse último capítulo eu escolhi para finalizar a série um acontecimento aqui da rádio de 2016, que foi quando um raio atingiu aqui o Seca, correu para dentro da rádio e queimou equipamentos que eram essenciais para o funcionamento da rádio. Então, a UFM ficou sem veiculação ao vivo por 3 meses e os custos desse prejuízo de equipamentos queimados era muito grande para a UEL arcar sozinha. Então, nisso, a Patrícia, o Edir e o Heron Eloy, que foi meu professor aqui na UEL e na época ele trabalhava na rádio, eles decidiram fazer uma campanha de financiamento coletivo para arcar com esses prejuízos. Então, eu conversei com esses três que tomaram essa iniciativa e conversei também com o músico Tonho Costa, porque o pessoal aqui, eles tiveram uma ideia de fazer um show beneficente em prol da rádio no Bar Valentino. Foram 40 artistas que cantaram, tocaram sem cobrar cachê, e todo esse dinheiro foi revertido para a campanha de financiamento, e o Tonho Costa foi um desses artistas. Então, conversei com os quatro para fechar o episódio mesmo, e também de uma maneira que todos os funcionários aqui se sentissem representados pela série, eu perguntei também, fiz depoimentos curtos com eles, contando o que significa para eles trabalhar aqui na rádio. Então, todo mundo aparece de uma maneira ou outra.
Bem, meio-dia 34, vamos fazer aqui também uma menção ao Kleber Toffoli, o professor que, infelizmente, né, faleceu agora esta semana, e ele foi o segundo diretor da rádio. E há um episódio em que tem imagens do Kleber. Então, para a gente também colocar como é importante o registro histórico, nessa dimensão do registro histórico.
Bom, o Kleber, ele foi uma pessoa muito comentada ao longo das entrevistas. O Edir comentou, a Rosa comentou, falou como ele foi importante no começo da rádio, nessa ajuda com ela. Então, o primeiro episódio, que fala sobre o contexto histórico da rádio, eu uso imagens de todos os diretores gerais da rádio até hoje, e o Kleber tá lá. Então, por isso, também eu decidi dedicar esse episódio ao Kleber. No final do episódio tem uma dedicatória a ele, que não conheceu pessoalmente, mas pelo que eu vi aqui, sei que ele teve uma importância muito grande pro pessoal aqui.
Infelizmente, ele já estava afastado, né, quando a Heloísa finalizou aí os episódios, mas então ficou essa dedicatória.
Sim, meio-dia 35. Bom, nós vamos finalizando por aqui. Ah, sim, nós não ouvimos ainda o trecho. Tem mais um trecho, vamos lá.
O melhor lugar do mundo é aqui. E agora, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora.
Foi um raio que caiu, né? Ele caiu aqui na divisão de artes cênicas. E ali é cheio de estais, né? Então o raio bateu na artes cênicas e correu para dentro da rádio e para dentro do transmissor. Com isso queimou vários equipamentos, né? E aí nós tivemos que ficar fora do ar. E enquanto isso, né, a Patrícia e o Heron, eles falaram, vamos promover uma campanha para ajudar a rádio. E aí a gente conseguiu um bom dinheiro, né? E a gente voltou no ar com essa campanha.
Um raio que atingiu o campus da UEL na madrugada de hoje tirou do ar a Rádio Universidade FM.
Em maio, uma forte descarga elétrica queimou vários equipamentos e a emissora ficou fora do ar.
Desde o dia 21 de julho, a emissora funcionava precariamente, vinculando apenas programação musical.
A descarga elétrica chegou por um cabo e atingiu a mesa de som, processador e outros equipamentos. Segundo nota divulgada pela emissora, a transmissão está suspensa por tempo indeterminado.
Eu lembro assim que o susto, o impacto, né, de tá muda, a rádio tá muda, né, coisa esquisita. Essa inquietação, esse incômodo trouxe vida, né? Trouxe um movimento interno nosso.
Eu lembro que a gente chegou para trabalhar aqui, daí o Edir já avisou que tava fora do ar e tal. E aí a gente ficou assim, meio que sem chão, né? Vendo o que que ia fazer a partir dali. Porque a gente não sabia se ia demorar um dia para voltar à rádio ou se ia demorar meses, né? Como acabou sendo.
A rádio, no dia 9 de maio daquele ano, 2016, um raio queimou equipamentos essenciais para as nossas transmissões. A gente ficou fora do ar 3 meses.
A nossa mesa de som, que é uma mesa importada, né? Só a mesa era 35 mil. E nós tivemos que refazer toda essa cabeação, né? Que queimou todos os cabos. E outra coisa que queimou, que ficou caro, foi os módulos do transmissor, que aí a UEL bancou, que era muito caro, a gente não ia ter condições, né, de pagar.
Mendi, 38. Bom, nós já estamos aqui finalizando, avançamos até um pouquinho do tempo, né, Ricardo Lima? Mas vamos lá, então, hoje nós falamos desse presente que a Rádio UEL FM recebe, que é o web documentário UEL FM Legado em Movimento, que é um resultado do TCC da Heloísa Gonçalves, que tem orientação da professora Lívia de Oliveira. Vamos reforçar aqui, então, quem quiser assistir ao primeiro episódio já está lá no canal da TV UEL.
Isso, tá no canal do YouTube da TV UEL. O Célio subiu lá pra mim, fez esse favor. E os próximos episódios já vão ser postados também essa semana. Então, quem quiser acompanhar lá, vai estar tudo disponível no YouTube da TV UEL.
Professora Lívia, vamos fazer um fechamento aqui, né? Para nós é um momento importante. O que é que representa essa conclusão desse trabalho, agora já no ar, disponível para o público?
É reforçar a relevância da Rádio Universidade para Londrina, para a universidade. Além de proporcionar um conteúdo de qualidade para os ouvintes e de ter essa preocupação e de ser também um elo entre a academia e a cidade, também essa importância na formação dos profissionais de comunicação, não só do ponto de vista técnico, mas também desse acolhimento que quem assistiu aos episódios vai perceber. O quanto essa rádio impacta na humanidade mesmo, nesse sentido mais abrangente, de todos os que se formam aqui na Universidade Estadual de Londrina. Essa rádio que já foi palco de todos os tipos de eventos culturais, manifestações, que já abrigou aí conteúdos de pessoas voluntárias, de gente da cidade que vem trazer uma contribuição relevante. Então, acho que para finalizar, para fechar mesmo, parabéns, Rádio Universidade, feliz aniversário, que venham muitos anos e que quem quiser contribuir aí com a rádio, que venha somar.
Dia 6 de junho, 34 anos de UEL FM. Só faltou uma informação, a banca do trabalho da Elo, ela foi composta pelo professor Heron Eloy e também pela professora Priscila Sanches, porque afinal estamos falando de um trabalho acadêmico também, não é?
Sim, e que foi uma banca excepcional, que também contribuiu e contribuiu de uma forma propositiva, apoiando também a Heloísa, em tudo que ela precisou. Então, gratidão à Priscila e ao Heron.
Obrigada.
A UEL e você.